Vamos orar para começar a nossa pregação, que na realidade vai ser mais uma reflexão do que uma pregação. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por estarmos aqui para ouvir a Tua palavra e meditar um pouco nas Tuas verdades. Nos ajuda neste assunto que eu vou abordar agora, tão importante, que é a oração. Que o Teu Espírito Santo nos ensine, nos abra, nos alargue os corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. O tema desta pregação ou dessa reflexão é: orar nunca foi fácil. Orar nunca foi fácil. Por que que eu digo que não é propriamente uma pregação, mas uma reflexão? Porque eu vou citar algumas passagens no início, apenas para mostrar um ponto, e depois eu vou desenvolver este ponto já sem passagens. Eu vou apenas fazer algumas observações sobre o exercício da oração. Então, como eu sou muito rigoroso com os termos e não gosto de chamar pregação o que não é, então eu não chamaria isso aqui uma pregação, mas é um pequeno estudo ou uma reflexão sobre o assunto pregação. Oração, sobre oração. Muito bem. Vocês vão ver uma coisa em comum em todas essas passagens, todas elas do apóstolo Paulo, e uma delas ele juntamente com Silvano e Timóteo. Então vamos a Romanos 1, 9 e 10. Romanos 1, 9 e 10. Romanos 1, 9 e 10 diz: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu filho, é minha testemunha. Olha só o que ele toma como testemunha: de como incessantemente faço menções de vós em todas as minhas conversas com os meus colegas missionários. Não. Em todas as minhas conversas na igreja. Não. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque a passagem continua. Efésios 1, 15 a 17. Li um livro, que eu não me lembro o título, de D.A. Carson. A ideia dele é muito interessante, deu vontade de eu usar como base para uma série de pregações. É o conteúdo das orações de Paulo. Que ideia! Então ele examinou cada oração de Paulo e ele realmente foi fundo e pormenorizou cada detalhe. Paulo ora por isso, isso, isso aqui, por isso, isso. Muito interessante. E com certeza seria uma série de pregações, uma série rica, porque não é só que Paulo orava, mas o que é que ele orava que nós não vamos ver hoje. Claro, não é o nosso assunto, mas fica só a sugestão e depois eu posso ver o nome do livro e dizer para você. Filipenses 1, de 3 a 5. Não, fui a Efésios ainda. Efésios 1, de 15 a 17, que diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e o amor com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Aí continua, então, sobre o conteúdo da sua oração. E quando ele fala, ele é enfático: eu não cesso de orar, incessantemente eu peço. Ele joga muito peso na intensidade das orações dele, na frequência. Impressionante. Então, Filipenses 1, de 3 a 5. Filipenses 1, 3 a 5. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre, de novo a ênfase, sempre, com alegria, súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Pela vossa cooperação no Evangelho, aí já entra no assunto do conteúdo. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 3. 1 aos Tessalonicenses, 1, de 1 a 3. Nessa ele está acompanhado de Paulo, Silvano e Timóteo, versículo 1. A igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre, lá vem de novo a ênfase, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e, de novo, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, e continua então a oração. Por fim, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3, 2 Timóteo 1 e 3, agora ele falando para o indivíduo Timóteo: dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar, de novo a ênfase, praticamente todas as vezes, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações. Aí vem de novo a ênfase, noite e dia. Mas Paulo, você não já tinha dito que era sem cessar? Precisava dizer que era noite e dia? É óbvio. Mas ele achou pouco dizer sem cessar, aí carrega de novo na ênfase, noite e dia. É impressionante isto. Era um homem de intensas orações e frequentíssimas orações. Aí quando você lê isso, você acha que Paulo não fazia outra coisa. Acho que a vida dele era orar. O tempo todinho, de manhã, tarde e noite, orando, 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 o que ele diz aqui. Leia a vida de Paulo no próprio Novo Testamento e veja o que esse homem produziu de trabalho em viagens. É impressionante. Aí eu pergunto, você pode dizer que é um crente de oração? Agora eu vou tornar a pergunta mais complicada para você responder. Um homem de oração, vírgula, assim como Paulo? Não?
Ok.
Por que não? Pastor, é porque... Eu já vou rindo, irmão, porque qualquer resposta que você for dar, ou que eu for dar, eu vou me incluir aqui com vocês, vai ser risível. Não dá. Diga aí, pode dizer. Não, é porque eu tenho pouco tempo. Você tem pouco tempo, pois é, Paulo era um folgadão, ocioso, trabalhou pouco, preguiçoso, devia dormir muito, pois é. Não, não é bem por isso não, pastor, é porque Paulo era assim, mais inteligente do que eu. Não, não diga isso não, não tem nada a ver. É porque o Deus de Paulo era mais, para. Não mexa com o Deus de Paulo com relação ao fato de ele ser o seu Deus. Mudou? O Cristo de Paulo, o Salvador de Paulo, não é o seu, não? O Espírito Santo que habitava em Paulo era diferente do que habita em você hoje? Agora, tudo bem, você pode chamar em termos de chamada, de ministério, eu sei que pode. Mas, irmãos, vamos fazer umas reflexões aqui. Por que motivo o crente, em geral, não é forte em oração? Porque não somos. Por quê? Por quê? A minha resposta é, minha opinião, é porque oração é um exercício puramente espiritual. Oração é um exercício puramente espiritual. Pastor, continuei na dúvida. Vou perguntar de novo. Por quê? Hoje eu estava com a minha neta Sabrina no carro. Aí eu disse uma coisa, ela disse, por quê? Aí eu respondi ela, por quê? Eu digo, Sabininha, quantos porquês ainda vem por esse? Mais dois, vô. E assim foi mesmo, né? Ainda teve dois porquês. Então você pode perguntar de novo, por quê? O fato de ser um exercício puramente espiritual explica que o crente, de uma maneira geral, não é forte em oração. Porque a falta de espiritualidade é o grande mal dos crentes hoje. A falta de espiritualidade é o grande mal dos crentes hoje. Como a oração é o exercício puramente espiritual, o resultado qual é? Orações mal feitas, ou uma vida fraca de oração. De todas as atividades cristãs, a oração de longe é a que exige mais espiritualidade. Por quê? Terceira vez. Eu vou sugerir alguns motivos. Primeiro, não usa nenhum dos nossos cinco sentidos: visão, olfato, a fala, a audição, o tato, a língua, que é junto com a fala, apenas a mente. A oração usa a mente. Para ler a Bíblia, você precisa dos olhos, além da mente, claro, tudo envolve a mente, tudo, mas além, os olhos ajudam, você vê as letras e tal. Ouvir pregação, você utiliza os ouvidos e os olhos. Falar evangelho, você utiliza a língua, a fala, e os ouvidos para conversar com a pessoa, e os olhos para ver a pessoa. São apenas alguns exemplos que eu coloquei. A oração usa só a mente. Claro, alguns têm um costume interessante também, e altamente válido, de orar em voz alta, de conversar com Deus. Pode ser, mas é um complemento. Não é o padrão, não é o normal isto. É a pessoa orar com a mente, pensando. Então torna-se uma atividade de alta concentração. Então fica cansativa e, temos que dizer, um pouco monótona, muitas vezes, porque é só a mente. É um monólogo, segundo motivo. Os pensamentos, as ideias, os argumentos, tudo tem que sair de dentro de você. Você não tem nenhum estímulo humano externo, como numa conversa, num bate-papo, ouvindo uma pregação, o jeito do pregador, uma ilustração que ele deu, alguma coisa assim. Uma passagem na Bíblia que lhe chamou atenção pela sua circunstância atual, você até se emocionou. É de você para Deus, você para Deus, você para Deus. O estímulo externo humano não há. Terceira sugestão: não tem incentivo imediato de retorno. Quando você evangeliza ou fala de Cristo para alguém, você vê o outro reagindo, pensando, não gostando daquela conversa, ou até o contrário, se interessando por aquela conversa. Você tem reações diversas. Você assiste uma aula, você diz, aprendi uma coisa interessante hoje. A minha mente foi estimulada por um dado a mais naquilo que eu não sabia. Ah, a pregação, puxa, me lembrou algumas coisas que eu tinha me esquecido já. Ou o pastor abordou um ponto em que eu nunca tinha pensado. Então, esses incentivos de acréscimo ao seu conhecimento, de alguma forma, estimulam mais e nos ajudam nos outros exercícios espirituais. Na oração você não vê ninguém, quando você está orando, não vê reação de ninguém, você não altera nada o seu conhecimento bíblico, ou geográfico, ou histórico, ou matemático, não é acrescido nenhum dado para o seu conhecimento Por fim, não tem retorno imediato. Normalmente. Às vezes pode até ter, mas normalmente não tem. Então dá uma sensação, e vou falar agora para uma geração que pensa muito, uma época, que pensa muito em investimento, custo-benefício, palavra hoje moderníssima, uma expressão moderníssima, custo-benefício. O custo-benefício não vale a pena, é um tempo mal investido. Mal investido. Então você precisa fazer, você precisa estudar aquele capítulo que você prometeu para você mesmo, que estudar 3 capítulos por dia. Então é uma coisa mensurável. Você precisa fazer o trabalho, o estudante, o trabalho de casa. Você precisa para o seu emprego. Você precisa fazer alguma coisa. Ah, você precisa aconselhar alguém que está precisando de ajuda. Então, puxa vida, hoje eu fiz o dia. Passei uma hora falando com um irmão que estava precisando demais. Eu ajudei aquele irmão. Dá uma sensação de uma realização. Fui ao culto hoje, vi os irmãos, conversei, aprendi. A oração dá uma sensação de um período do dia em parênteses. Assim, o que que eu fiz? O que que eu adiantei das minhas responsabilidades na terra, que são muitas? Até mesmo como crente, como trabalhador para Cristo aqui. Eu trabalhei em quê? No reino de Deus, hoje. A quem eu ajudei? Uma ajuda, obviamente, visível, sensível. E o meu trabalho, eu não adiantei o meu trabalho em nada. Então, há uma sensação, vamos ser honestos, de perda de tempo. Ou de um tempo que poderia ser bem melhor investido. Por isso, tantas vezes, você já adiou orações. Não preciso lhe conhecer para poder afirmar. Pelo menos se você for parecido comigo. Eu queria até orar agora. Eu tinha pensado, eu preciso orar, estou precisando orar. Ih, mas tem imposto de renda. Ih, o fulano ligou. Tem 4 ligações no meu celular aqui. Aí tem isso, tem um compromisso, tem um dentista, tem aquilo. Depois eu oro. Depois eu oro. Tem um jogo de futebol, falando nele, né? Tem isso, tem aquilo, tem um filme. Depois eu oro. Por quê? Porque a oração na sua cabeça, muitas vezes, é um tempo mal aplicado, meio em branco, meio esfumaçado. Não é uma coisa nítida. Eu fiz isso, nem que seja assim. Eu estava muito cansado, tirei uma soneca boa, depois do almoço, dormi até as 3:30 da tarde, eu estava precisando. Ótimo, é uma coisa muito, muito saudável, de fato, você tirar um sono quando está cansado e necessitado. Mas então, até dormindo, você se sente melhor muitas vezes, porque está precisando fisicamente. Mas na oração, tem a sensação infeliz da gente achar que não aproveitou bem o tempo. Então, ocorre algo curioso. Por um lado, a oração é um dos exercícios mais difíceis da vida cristã. Por outro, é uma das atividades mais poderosas ao alcance do crente, se não for a mais poderosa. Eu acho que eu diria a mais poderosa ao alcance do crente. Insistentemente recomendada pela Bíblia, altamente valorizada pelo próprio Deus, intensamente praticada por todo crente, que foi um modelo, como de Paulo para cá. Pode pegar a biografia de qualquer um deles que você já ouviu falar de crente famoso. Vale a biografia dele. Vai estar lá como um homem ou uma mulher de oração. O que fazer? Eu não tenho outra resposta a não ser exercitar. Exercer a disciplina. Não vejo outro caminho. Não vejo. Infelizmente, não posso apresentar a vocês algo diferente, fantástico, que foi descoberto por um pastor, não sei de onde. Ah, está está na mídia, vendendo milhões de livros, 4 passos para você ser o maior crente de oração. Paulo parecia menino perto de você, em termos da sua vida de oração. Então, não conheço algo assim. E se você conhecer, por favor, não me apresente, porque não vou acreditar. Só tem o caminho mais difícil, mais, vou usar uma palavra com cuidado, mais chatinho, sem graça, da disciplina. Eu não gosto de fazer fisioterapia, mas o médico manda fazer fisioterapia, tem que fazer, está precisando para exercitar, mas eu não gosto, é monótono, é isso. Não há outro caminho. Fisioterapia, exercícios físicos e coisas assim, exercícios mentais, ou qualquer tipo de exercício, não tem outro caminho. Eu não preciso dizer, meu irmão, minha irmã, que os resultados serão absolutamente fantásticos. Fantásticos. Além de aumentar a nossa comunhão com Deus, ele vai tornar mais agradáveis todas as outras atividades que eu acabei de usar como exemplo aqui. Nós vamos receber um estímulo espiritual fantástico para proceder todas as outras nossas atividades. Nós vamos receber mais sabedoria. Disse: quem precisa de sabedoria, peça a Deus. Pedir como? Eu acho que é orando. Não tem outra maneira. Você vai receber mais compreensão das escrituras. Olha, eu não tenho, acho que ninguém no mundo tem uma estatística, eu tenho impressão, que um homem, um crente de oração, lê a Bíblia meia hora, ele vai entender muito mais aquilo que ele leu em meia hora do que um crente não de oração vai ler em 4 horas. Agora, são números aqui, estou dando aqui de uma maneira, obviamente, muito à vontade. O que eu quero dizer com isso? Que a capacidade de entendimento das escrituras vai aumentar muito naquele crente que ora. Aí nós achamos que a oração não é um bom investimento de tempo. Nós vamos ser mais orientados pelo Espírito Santo ao evangelizar, porque estamos mais próximos dele, mais exercitados a ter comunhão com o Espírito Santo de Deus em nosso coração. Ele vai ser mais natural a direção do Espírito Santo soprando em nós, até como uma palavra para dizer. Eu estava agora conversando há pouco tempo com uma irmã, comentando sobre evangelizar pessoas doentes, alguns às portas da morte, o que é que diz, o que é que não diz, a conveniência, será que erra porque fala pouco, ou fala mais, mesmo que a pessoa não queira ouvir, mas está perto da morte, pode morrer a qualquer momento, numa UTI, fala ou não fala. A minha sugestão, no final de uma rápida conversa, foi: peça a Deus, em oração, que o Espírito Santo lhe oriente. Não tem outra maneira. Você vai reconhecer com mais nitidez o seu dom, os seus dons. Muitos crentes sofrem com isso, sofrem mesmo, crentes sérios, sofrem, porque não trabalham na igreja, não sabem o que fazer, e até que gostaria, mas eu não sei o meu dom, os meus dons, e fica nisto. Eu não consigo imaginar um crente de oração forte, ou de orações fortes, intensas, constantes, sem cessar, como Paulo diz, que um crente se angustie com esse tipo de problema. Eu não consigo imaginar, porque esse crente vai começar a trabalhar antes dele pensar, quando ele vê, já está todo envolvido, com dom ou sem dom. Eu digo com dom ou sem dom, é uma maneira de dizer, porque todos têm dons, o Espírito Santo dá a cada um individualmente. Você vai receber com mais clareza alguma chamada para o ministério, que é outra coisa que muitas pessoas também penam, sofrem, crentes seríssimos sofrem. Deus está me chamando para aquilo, vou ser missionário, vou ser pastor, eu vou ser seminarista, eu vou estudar o seminário, mas qual o tamanho do curso que eu faço? Eu faço um curso pequeno, um curso profundo, eu vou para o grego, fico só mesmo no português, e fica confuso. Ore, que essa confusão diminui muito. Vai ter, de alguma forma, vai ter. Chamada ministerial é algo realmente complexo e difícil e sofrido, mas com oração, com certeza, tudo isso fica melhor. Então, já quero encerrar, como eu falei, era mais uma reflexão, e eu falei aqui só de atividades diretamente espirituais, de aprender mais as Escrituras, de saber mais os seus dons, saber mais a sua chamada, sem falar em outras áreas da vida, da sua vida e da vida das pessoas pelas quais você vai interceder. Áreas que serão maravilhosamente afetadas pela sua oração: saúde, emprego, dinheiro, felicidade, tranquilidade mental, equilíbrio psicológico. Tantas coisas práticas vão ter uma consequência direta, benéficas, pelas suas orações, na sua vida e na vida de outros pelas quais você ora. Tudo isso, essas coisas estão nas mãos, essas coisas estão nas mãos de Deus. Sua condição espiritual, entendimento espiritual, saúde, etc. Muito bem. O que mais toca o coração de Deus é a oração. É o que mais toca. Então, através da sua oração, você vai adquirir um poder espiritual que você nunca alcançou antes. E com esse poder, lamento muito que a palavra poder já quer lembrar aqui, levantar e fazer um milagre, fazer uma cura espetacular. Tá. Não, pode até incluir isso, mas isso é secundário, nem podemos traçar normas para hoje quanto a essas coisas. Eu digo poder, sabe o que é? É atravessar um câncer em paz. É perder filhos no ventre ou depois que nasceram em paz, com sofrimento, com lágrimas, muitas lágrimas, mas em paz. É ser despedido com dois filhos em casa, um recém-nascido e o outro doente. É ser despedido e ir para casa chorando, mas em paz. Isso é poder. É você ser traído no emprego e não ter ódio daquela pessoa que fez esse mal a você. Pelo contrário, conseguir ajudá-lo e orar por ele. Isso é poder. Então, esse tipo de poder na vida de alguém, de um crente, ele vem pelas orações em primeiríssimo lugar. Depois vem as pregações, a leitura da Bíblia e tudo isso. Na realidade, é tudo um conjunto. Mas se tivermos que separar um pouco e dar uma certa prioridade, pode ver, meu irmão, nas Escrituras inteiras, a oração vai ter a prioridade. É um exercício. Quando você for orar, tenha consciência de dizer assim: eu vou praticar agora um exercício duro, difícil, que vai puxar pela minha mente, vai puxar pela minha inteligência, capacidade de transmitir coisas para esse Deus, de falar com Ele, e vai ser cansativo, espetacular, maravilhoso muitas vezes, outras vezes não, vai variar, o seu sentimento ao orar vai variar, tem hora que você vai sair pulando de alegria porque orou, tem hora que você vai sair meio sem graça, não importa, ore, e o resultado poderá vir lentamente, mas você vai ficar muito mais robusto espiritualmente. Eu fico um pouco frustrado, já, várias vezes já entrei em academias, entra e sai, faz negócio de Pilates, eu sei que é uma coisa muito lenta, aí eu entro no Pilates, aí na semana seguinte a professora lá pergunta: como é, está melhor? Eu digo: não, eu estou melhor com uma aula. Uma vez eu fiz 3 meses de Pilates e todo mundo diz assim: foi pouco tempo, só 3 meses, é para ter sido 1 ano, 2 anos, aí a professora com 1 semana pergunta: está melhor da dor? Aí eu acho constrangedor dizer não, e acho constrangedor mentir, que eu não vou mentir, dizer sim. Aí eu rio e disse: pois é, né, vamos tocando, né, professora, vamos tocando aí. Então não vai esperar sair da oração uma semana depois, um mês depois: bem, já estou melhor, pessoal, já estou melhor espiritualmente, vocês estão me vendo mais forte, mais robusto, o pastor disse que eu ia ficar mais robusto. Não é nada disso. É por isso que a oração é difícil, porque a gente está tão acostumado a ver coisas mensuráveis, tudo hoje é estatística, tudo isso é 32% aqui, 45% das pessoas que estavam na rua é para dizer isso, 31% é para dizer aquilo, tudo hoje é na estatística, e tudo é mensurado, mas as coisas espirituais não são assim. Creia, que você vai, só pode melhorar se você tiver uma vida mais forte de oração. Ou você crê nisso, ou você não crê. Então, enfrente e dizer, é um exercício difícil. Talvez muitas vezes nós não somos bem-sucedidos porque nós não temos essa conscientização. Eu vou fazer um exercício espiritual difícil, complexo, às vezes desanimador, cansativo, talvez monótono. Eu estou jogando um aspecto muito negativo, irmãos, na oração, para poder nos animar a enfrentar. Eu não estou nem dando outros aspectos de momentos que você sabe, você crente, espetaculares em oração, em que você vai começar a orar triste, termina alegre, satisfeito, chorando de alegria por ter um Deus desse. Então eu não quero dar um tom negativo aqui para a oração, claro, mas de propósito eu enfatizei para conscientizar. Irmãos, não se iludam, realmente é uma atividade difícil, mas vale a pena você enfrentar e praticar, e só vai ter bênçãos e alegria espiritual. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta, posso dizer, reflexão, uma meditação sobre um tema das Escrituras, oração. Que o Teu Espírito Santo tenha falado aos nossos corações, e nós sejamos intrépidos, corajosos, em dizer assim, eu vou orar, mesmo que me pareça estar perdendo tempo, mesmo que me pareça não ter resultado, me pareça monótono, e se eu tenho sono naquele momento em que eu oro, eu vou arranjar outro momento em que eu não tenha sono, eu vou dar um jeito, o Senhor me ajuda, mas eu quero ser um homem, um menino, um senhor, um ancião, uma senhora, uma jovem, uma moça de oração, como o apóstolo Paulo foi, como muitos foram, por que que eu não posso ser? Eu não sou mais ocupado do que eles, então me ajuda a estar mais perto de ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço pelos resultados de uma reflexão deste tipo. Amém.